Ele me gatilhou, a mitra na cara do rapaz aí. Me gatilhou o revólver em mim aqui.
Só foi me bateu policiais.
Corretamente.
Você tem condição de identificar os policiais?
Eu não tenho medo, eu sei que eles vão fazer represália mesmo contra mim, né?
A ONG Conecta Direitos Humanos acompanhou 400 audiências de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. E para entender exatamente o que diz a denúncia, é preciso saber o que é uma audiência de custódia. O instrumento da audiência de custódia é relativamente novo e sequer está implantado em todo o país. Foi desenvolvido por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Tem como base acordos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Internacional de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José. A audiência de custódia, conforme proposta pelo CNJ, obriga a polícia a apresentar o preso ao juiz no prazo máximo de 24 horas a contar da detenção, na presença de um advogado ou de um defensor público. As audiências têm dois objetivos: decidir sobre a necessidade e a legalidade da prisão provisória e identificar a ocorrência de tortura e maus-tratos durante a prisão. Um projeto de lei em análise no Congresso Nacional trata da regulamentação da audiência de custódia. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que relatou a proposta no Senado, lembrou que um preso costuma esperar até 6 meses para a primeira audiência e citou que metade é liberada para aguardar o julgamento em casa.
Para que o juiz separe o joio do trigo, ou seja, veja se o preso já é reincidente, é bandido, é perigoso e tem que continuar preso, ou se vê se é um caso de erro judicial, se é um caso de um pai de família que foi preso injustamente, ou que às vezes até cometeu um pequeno delito, mas pode responder em liberdade para não ficar numa cela e aprender com bandido e sair depois de alguns meses pior do que entrou.
O projeto de regulamentação da audiência de custódia foi aprovado pelo Senado em novembro do ano passado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. Prevê que o prazo de 24 horas seja estendido para 72 em casos excepcionais com a anuência do juiz. Estabelece ainda que o preso pode ser apresentado por videoconferência onde não houver juiz, o que foi criticado pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Muitas vezes o preso pode estar fazendo a videoconferência, mas está sendo constrangido pela autoridade policial.
Também o advogado Guilherme Pontes, da ONG Justiça Global, acredita que as emendas desvirtuaram o objetivo principal da audiência de custódia, que é a prevenção à tortura. Argumenta que em 24 horas, o juiz, o Ministério Público e a Defensoria Pública são capazes de enxergar nos presos as marcas de uma eventual tortura, o que fica muito mais difícil num prazo maior ou por videoconferência.
Porque aumentou o prazo de realização dessa audiência para 72 horas, ao invés das 24 horas previstas inicialmente, e também abriu a possibilidade de que ela seja realizada por videoconferência. Na nossa compreensão, essas emendas precisam ser derrubadas porque elas desvirtuam o propósito de enfrentamento à tortura, que é um dos propósitos desse Instituto das Audiências de Custódia.
A pesquisa da Conectas mostrou uma face ainda mais cruel das audiências de custódia, a negligência. Segundo a ONG, o instrumento está servindo apenas para reduzir o número de pessoas encaminhadas para as penitenciárias do país, mas sem efetividade na prevenção dos crimes de tortura. E a conclusão foi a de que as autoridades do sistema prisional são negligentes ao prevenir e combater a tortura e os maus-tratos, como afirma Vivian Calderoni, advogada da Conectas.
O que a gente observou na pesquisa é que há um desinteresse que leva a uma legitimação. Então, no caso dos juízes, em 33% das audiências que acompanhamos, ele não sequer perguntou se a pessoa havia sido vítima de violência. No caso do Ministério Público, eles têm o dever constitucional para fazer um papel de controle da legalidade da atividade policial. Em 80% dos casos que acompanhamos que a pessoa relatou ter sido vítima de violência, o Ministério Público não atuou no sentido de buscar uma apuração daquele fato. Isso é extremamente grave.
Não há dúvidas de que a tortura ainda é uma prática recorrente no Brasil. Todos os levantamentos de organizações nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos apontam para isso.